Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre menopausa com o ginecologista e sexólogo Silvio Braz da Paixão.
Doutor, uma mulher que está entrando na menopausa e se recusa terminantemente a fazer a reposição hormonal. Quais as recomendações que o senhor dá para ela, então, para minimizar esses sintomas desagradáveis do climatério? Uma mulher que não quer fazer, é indicado fazer reposição hormonal?
Eu acho que não. Eu acho que um dos fatores a ser considerados atualmente é na questão da reposição hormonal, Adriana, é a participação e a concordância da paciente. Se ela não concorda com o tratamento, se ela teme os riscos, ela acha que não vale a pena, então esse tratamento não vai ser eficaz, não vai ser adequado e não vai ter os efeitos desejados, alcançados. Então, acho que a participação e concordância da paciente é fundamental. Então, se ela não concorda com a terapeuta hormonal, mas ela tem um quadro clássico de deficiência, o que, que a gente pode lançar a mão? Como nós citamos agora na última pergunta, a fitoterapia pode ser uma alternativa. A fitoterapia é uma estratégia para ela. Mas não é única. Se ela também se negar a usar o fitoterápico, o que a gente pode tentar orientar? É no sentido de ter hábitos de vida saudáveis, uma qualidade de vida saudáveis, com atividade física regular, uma alimentação saudável, procurar atividades antiestressantes que possam dar relaxamento, que podem dar paz interior de corpo e alma, para que ela possa passar por esse período de forma mais tranquila.
Doutor, agora a gente vai começar a falar sobre sexo depois da menopausa.
Certo.
A mulher que entrou na menopausa, ela pode ter uma vida sexual normal?
Sim, claro que pode. E merece ter, né? A verdade é essa. Ela tem que ter, até porque hoje em dia, que os estudos apontam que a mulher, a média da mulher brasileira, esteja por volta de aproximadamente 80 anos, segundo os dados do IBGE. Então, a gente vê que um terço da vida da mulher, praticamente, ela já passa nessa fase do climatério. E tem que passar com qualidade de vida. E a sexualidade, dentro dessa visão, é mais um dos fatores considerados pela OMS como de qualidade de vida. Então, como sendo um fator de qualidade de vida, deve ser exercido da forma mais saudável. Então, eu acho que a sexualidade é uma coisa importante na mulher na terceira idade, a partir do período do climatério.
E 50 anos, a mulher está muito nova ainda,
isso,
né, doutor?
Muito jovem. Cheia de vida, está começando ainda.
É verdade. Oh, doutor, eu queria também saber se mulher, depois que entra na menopausa, ela pode engravidar.
Teoricamente, na verdade, não, Adriana. Teoricamente, não. Tá? Por que não? Porque quando ela entra na menopausa, isso indica uma falência ovariana. A gente sabe que ela já praticamente não tem nenhum óvulo funcionante, tá certo? Mas em ciência e medicina, a gente não pode falar nem nunca, nem sempre. Nada permite que aquela escassa produção hormonal seja suficiente, eventualmente, ali de forma atípica, a desencadear um ciclo ovulatório. Agora, é uma coisa extremamente rara, né? Extremamente rara, que a gente nem considera como possibilidade real, mas existe. Então pode falar que nunca, porque seria um erro.
Quanto tempo depois que a mulher entrou na menopausa, ela já pode ter segurança que ela pode ter uma relação sexual segura,
não,
sem engravidar?
Não, ela já pode ter essa segurança de pronto, né? Porque eu digo assim, é um caso assim, digamos, em 10 milhões para acontecer, certo? Eu não vou falar só que é impossível, porque depois amanhã, depois sai na mídia algum fato nesse sentido.
Né? Eu já soube de caso também.
Hã?
Eu também já soube de caso.
Então, tá entendendo? Então a gente não pode falar, mas esse é um caso assim, 10 milhões ou em 15 milhões de mulheres que não você entendeu? Que não faz com que a gente possa liberar a mulher para uma atividade tranquila, sem preocupação de gestação, pós-menopausa está tranquila, não há necessidade de se preocupar, mas a gente não pode deixar de dizer que existem, né?
É verdade. Doutor, quais as principais queixas das mulheres relacionadas ao sexo depois da menopausa?
Então, as principais queixas são o seguinte, a questão da diminuição do desejo sexual, tá? E o desconforto durante o ato sexual, tá? E, na verdade, esse desconforto durante o ato é que acaba levando à diminuição do desejo. Esse é um dos fatores. E o fator mais importante no comprometimento da função sexual da mulher, Adriana, no período da menopausa, não está nem na mulher, está focado no problema masculino. Tá? Na verdade, é um estudo feito pelo pessoal lá da USP São Paulo evidencia isso. Porque a principal causa de disfunção sexual da mulher no período climatério tem como foco o fator masculino. Que a gente vai te explicar daqui a pouco por quê. Mas a gente não pode deixar de te falar que esses são os mais frequentes. A diminuição do desejo e o desconforto durante o ato sexual. E o desconforto do ato sexual decorre do que, afinal? A própria falência hormonal, falência dos ovários, acabam diminuindo a questão da lubrificação natural da vagina, né, para o ato sexual. Essa diminuição da lubrificação da vagina durante o ato vai acabar gerando desconforto, e esse desconforto, de forma repetitiva, vai acabar desencadeando a diminuição do desejo, e aí cria-se esse ciclo vicioso. Associa-se a isso o fator masculino também, como um fator desencadeante, né, da disfunção da mulher nessa fase.
Com relação à lubrificação, qual a recomendação que o senhor faz às suas pacientes?
Então, ela tem algumas opções. Primeiro, a questão é que há necessidade de se adaptar a essa nova fase. Então, é natural, né, do ponto de vista biológico, que a mulher tenha mais dificuldade para poder atingir o orgasmo, né, no período climatérico. Há maior dificuldade para lubrificar. É necessário um tempo maior, né, nas preliminares para que ela possa ter uma relação sexual satisfatória. Então, do ponto de vista, isso tem que ser entendido, compreendido pela paciente e ela procurar, dentro da realidade dela, adaptar essa nova realidade, essa nova questão. Então, passa primeiro por esse fenômeno de adaptação. Outra estratégia também, Adriana, que ela pode lançar a mão, se ela achar oportuno e eficaz, ela pode lançar a mão durante essa fase de menopausa o uso do lubrificante durante o ato sexual. Essa é uma segunda estratégia. Mas também temos a questão da reposição hormonal, que em muitos casos ela é útil também para poder melhorar essa lubrificação, diminuir o desconforto e, com isso, permitir um intercurso sexual mais satisfatório.
Doutor, eu volto a falar de sexo novamente, mas eu vou perguntar uma coisa sobre o hormônio.
Certo.
A mulher que toma hormônio, ela volta a menstruar?
Não. Com a reposição hormonal você não volta a menstruar. Se porventura isso acontecer, é muito importante essa pergunta sua. Se porventura ela voltar a sangrar na vigência da reposição hormonal, veja só, ela parou de menstruar já há 5 anos atrás e está fazendo reposição hormonal. Se ela voltar a menstruar repentinamente, tem que procurar imediatamente o ginecologista para fazer uma avaliação do endométrio, ou seja, da camada interna do útero, para ver se é esse hormônio que foi feito, não está dando um crescimento exagerado desse endométrio ou até mesmo uma lesão cancerígena nesse endométrio. Isso deve ser rastreado. Não é normal e não é comum sangramento com reposição hormonal. Exceto aqueles que, quando iniciado, há menos de 6 meses da menopausa. Se a mulher teve a menopausa 6 meses atrás, você iniciando uma reposição hormonal, você, assim, nos primeiros 6 meses de utilização do hormônio, como ela tem uma menopausa recente, nesses primeiros 6 meses de utilização do hormônio, ela pode, eventualmente, ter um sangramento discreto durante essa fase de adaptação ao uso do hormônio. Isso aí é esperado. Mas quando já se faz de longa data, não é normal e deve ser investigado.
Doutor, você citou aí uma pesquisa da USP sobre o emocional da mulher e a participação do homem no sexo na mulher na terceira idade.
Exato.
Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso.
Então, na verdade, o que acontece? Com o advento da menopausa na mulher, como eu disse, eu fico batendo nessa tecla da questão adaptativa. Então, a mulher passa por uma transformação, ela se depara com uma autoimagem diferente, é um novo contexto hormonal diferente, são os filhos saindo de casa também. Geralmente, essa mulher madura, 50 anos, jovem ainda, mas já está com os filhos criados, eles já estão seguindo seus caminhos. Então, tem todo um fenômeno acontecendo. E também, do lado da parceria, a gente também observa que o seguinte... O homem, né, na partir da quarta década de idade, ele já começa a desenvolver um processo gradativo de disfunção erétil. Praticamente, você tem uma ideia, Adriana, 50% dos homens, a partir dos 40 anos de idade, tem algum grau de disfunção erétil. Né? É claro que inicialmente leve, e isso vai se intensificando ao longo das décadas seguintes. Então, nesse sentido, acontece que isso acaba repercutindo também na vida sexual do casal. Essa questão da adaptação da mulher de um lado e o homem do outro, com essa própria mudança na dinâmica da sexualidade dele e no como ele lida com essa mudança, acaba repercutindo, então, na saúde da vida sexual do casal.
Como a mulher encara a menopausa e como o homem encara a andropausa, que seria a menopausa masculina? O homem é mais machista nesse sentido, a mulher ela fica mais sensível. Como é que o senhor vê a menopausa na mulher e a andropausa no homem?
Vamos começar pelo lado do homem. Na questão do homem, essa questão da andropausa é um termo ainda um pouco polêmico, alguns urologistas advogam a existência, outros citam que não, que essa queda hormonal no homem não é tão significativa e o impacto disso não seria tão forte na questão da sexualidade do homem, nessa queda hormonal que acontece. Mas o fato é que a dinâmica da sexualidade do homem, ele muda. Depois da quarta década, ele já começa a ter episódios de disfunção erétil, ele já começa a ter reavaliações de autoestima, de performance, e vê que já não tem mais aquele mesmo vigor que tinha na segunda, terceira década. Então, isso acaba, e dentro de um contexto sociocultural, como você bem colocou, machista, isso tem uma repercussão. Agora, como ele vai reagir vai depender muito da forma como ele pensa, da forma como ele lida com essa mudança também. Agora, isso é muito individual, a questão vai variar muito, de homem para homem. Agora, essa carga, com certeza, essa carga transcultural de machismo, né, de ter a necessidade da virilidade, isso aí, em que pese mais ou menos, para cada um vai dar a sua repercussão. Do ponto de vista da mulher, Adriana, a menopausa ela passa de forma mais, eu diria, mais turbulenta. Ela passa de forma mais, com mais sensibilidade, você colocou aí, porque são vários fenômenos acontecendo simultaneamente. Então ela passa de forma mais turbulenta, eu acho que seria o termo mesmo, com muita transformação, com muita mudança, eu acho que seria essa a ideia.
Doutor, aceitar a chegada da idade torna mais fácil esse período do climatério e da menopausa?
Com certeza, você aceitar com certeza facilita bastante e te permite ao mesmo tempo viver com mais intensidade e com mais qualidade, cada momento da sua vida. Então, acho que a terceira idade é um momento mágico, quer dizer, um momento privilegiado que a mulher tem de poder, com toda a experiência que ela já tem do passado, com toda a tranquilidade que os anos, né, geralmente lhe trouxeram, então ela tem de viver, né, de forma, dentro daquele contexto, daquela faixa etária, com qualidade. Porque eu acho que o mais importante é qualidade de vida, Adriana. Então, e isso não tem idade.
O senhor falou daquela coisa dos filhos saírem de casa, né? Uhum. E é uma fase, um momento em que o casal precisa voltar para si mesmo, né? Novamente, eles precisam estar juntos, namorar novamente, né, doutor?
Isso.
Uma fase que eles precisam se olhar novamente, ficar juntos, porque, como o senhor falou, os filhos estão indo embora, mas vem aí a chegada dos netos, a renovação da família, e isso é uma coisa importante, o casal se reconhecer novamente.
Essa reestruturação da família, com os anos, ela é fundamental, né? Quer dizer, então saem os filhos, mas aí já começam a surgir os netos, quer dizer, ocorre uma remodelagem, né, dessa dinâmica familiar, e ela deve ser adaptada, ela deve ser adequada nisso e vivenciada de forma positiva.
Tá já, doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Eu agradeço pela oportunidade, Adriana, quando precisar estamos às ordens.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre menopausa com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista do Senado e sexólogo. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza e Marcela Diniz.
Pergunte ao Doutor. Uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.